Então, após alguns problemas técnicos, estamos retomando a aula de dúvidas número 13. Após um intervalo entre a sexta-feira e hoje, onde aconteceram vários eventos no curso, foram liberados dois roteiros de estudo, com toda a matéria coberta até hoje, inclusive esse tópico 2. Foi liberado também o roteiro do primeiro exercício conceitual. E deixa eu mover a tela para cá para ficar um pouco melhor a visão. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos cobrir um pouquinho o tópico 2, então. Vou compartilhar a tela aqui. Ele aborda o conceito de computação evolutiva. Estamos saindo, portanto, de deep learning, tá? E embora computação evolutiva também seja um tema importante em deep learning, em alguns contextos é válido, em lugar de você aplicar gradiente descendente ou pelo menos tentar buscar uma arquitetura ótima de rede neural, você fazer uma busca evolutiva ou por pesos ou por arquitetura de rede neural profunda ou pelos dois, tá? São problemas extremamente pesados computacionalmente, mas têm sido resolvidos por algoritmos evolutivos também. Nós já vimos, pela lei de Moore e por tudo que ela nos trouxe, tornando o computador digital uma máquina de simulação de propósito geral, né? É evidente que é possível e é válido e é muito poderoso, né, simular ambientes evolutivos também no computador digital, criar ambientes virtuais que seja, né, para evoluir populações de indivíduos codificados geneticamente, sujeitos à aplicação de operadores evolutivos, tá? Então, a computação evolutiva vem nesse sentido, e a grande vantagem dela é que nós sabemos o poder dela. Eu não sei se vocês, eu estava filmando as frutas ali na minha cozinha agora há pouco, né? Hoje nós temos laranjas sem semente, laranjas enormes, né? Várias frutas que não existiam há décadas atrás, né? Vocês talvez não tenham pego esse período, né? E isso tudo tem a ver com melhorias genéticas, e essas melhorias são conquistadas combinando o código genético de indivíduos, né? O agronegócio no Brasil, ele evoluiu muito, tem muita tecnologia agregada, inclusive em sementes, né? Sementes que produzem muito em solo ácido, que é o que precisa para o nosso cerrado, por exemplo. Então, o cerrado virou uma fronteira agrícola, porque temos hoje tecnologia para desenvolver sementes. Então, nós sabemos que combinar geneticamente plantas e outros animais, né, outros seres vivos, plantas e animais e outros seres vivos também, né, produz bons resultados. O problema é que essa combinação genética tem que respeitar o tempo de vida dos indivíduos, o tempo até a próxima geração. Um pé de milho, por exemplo, leva uns 4 meses para produzir semente. E assim, então, eu não posso assim encurtar as gerações, né? Por outro lado, num algoritmo evolutivo em computador que também faz combinação genética, mas nesse caso artificialmente, né, recorrendo a representações matemáticas, né, ele pode fazer milhões de gerações por segundo. Claro que tem cenários que demora mais, mas imagine isso, né? Se um pé de milho leva 4 meses de uma geração para outra, e mesmo assim a gente já conseguiu melhorias genéticas importantes, né? Imagine fazer milhões de gerações por segundo, aonde não se pode chegar, tá? Então é sobre isso que a gente vai abordar nesse tópico de computação evolutiva aqui. Tem a videoaula, alguns alunos já assistiram, mas temos a semana inteira para assistir essa videoaula. A partir de agora nós vamos entrar em semanas um pouco mais folgadas. Claro que temos aí os exercícios computacionais e conceituais, tá? Mas importante, eu preparei o curso para ter uma concentração maior agora em Deep Learning, para dar uma folguinha aqui no meio para vocês se recuperarem e correrem atrás do prejuízo, né? E, então, vamos lá. Essa semana é toda dedicada à computação evolutiva. A semana que vem, toda ela é dedicada à lógica fuzzy e aos sistemas nebulosos, ok? Cujo vídeo ainda não foi liberado, a videoaula ainda não foi liberada, tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho só de biologia molecular. A videoaula cobriu bem, mas... Enfim, todo o nosso código genético está enrolado em dupla hélice, representando a dupla fita aqui de DNA, no núcleo das nossas células, né? Nós temos de 3 a 10 milhões, de 10 trilhões de células, né? E aparentemente espera-se que todas daqui seja feita a leitura de trechos diferentes. Todo o código para os meus neurônios, todo o código para as células do meu fígado, da pele, etc., etc., está no meu genoma, tá? Está em todas as células. Mas algumas células vão ler trechos específicos e outras vão ler outros trechos, ok? Professor, mas como que a célula sabe que trecho ler, tá? Então, esse processo que a gente chama de biological development, desenvolvimento biológico, né? Diferenciação celular, não é muito conhecido ainda. Ou se já é, não é muito conhecido por mim, né? É um nível um pouco mais avançado. A gente está tratando aqui de conceitos mais básicos. Então, o que leva alguma célula a ler certos trechos do DNA e nunca ler outros trechos, enquanto outras células fazem o contrário, né? Isso não é tão conhecido ainda, né? Que é o processo de diferenciação celular. Agora, os mecanismos de transcrição e tradução são bem conhecidos e nós vamos implementar exatamente assim em computador. O que significa isso, professor? Nós vamos usar as letrinhas A, T, C, G? Não, gente, apenas nós vamos trocar essas letrinhas A, T, C, G do DNA, né, por atributos outros. Né? Por exemplo, digamos que tem questões assim no roteiro de estudos. Né? Apresente uma codificação possível quando eu quero evoluir uma arquitetura profunda de uma rede neural. Né? Então, em lugar de A, T, C, G, eu vou pôr o quê? Tipo de neurônios ou tipo de operações na primeira camada intermediária dessa rede profunda, tipo uma rede convolucional, então vai ter que ter um atributo ali que não é a letrinha A, nem a T, nem a C, nem a G, mas é um código que vai indicar que é uma camada convolucional. Tá? Número de neurônios dessa camada convolucional, dimensão do filtro convolucional, vocês percebem que dá para colocar num vetor de atributos essas informações que especificam completamente uma arquitetura de uma rede profunda, ok? Então, é assim que eu vou codificar em computador uma solução candidata, tá? E eu preciso depois dar uma nota para essa solução candidata e só isso. Eu tenho que saber representar as soluções candidatas matematicamente e computacionalmente e eu tenho que saber avaliá-las. E depois eu tenho que saber reproduzi-las, gerando descendentes. É tão simples quanto isso. Tá? Então, eu vou trabalhar com vetor de atributos, como aqui nós temos um vetor, na verdade, dois vetores entrelaçados. Né? E os atributos aqui são apenas A, T, C, G. Enquanto que no RNA é A, U, C, G. São os nucleotídeos, tá? E é uma sequência enorme de nucleotídeos, né? Se eu estico todo o meu genoma, dá 1,15 m de nucleotídeos, né? O número de nucleotídeos eu não lembro, ao todo, 10 a 7 a 10 a 10 pares de bases nucleotídeas, tá? Curiosamente, aproximadamente parecido com o número de neurônios que eu também... Neurônios? Isso. O número de neurônios que eu tenho no cérebro, né? Eu estava em dúvida se era o número de sinapses. Sinapse é 10 a 14, mais ou menos. Né? 10 a 13, 10 a 14. Então, eu tenho 10 a 10 neurônios no meu cérebro e tenho também em torno de 10 a 10 pares de bases nucleotídeas no meu genoma. Tá? Então, é aí que eu codifico toda a minha informação. Então, a representação de um indivíduo, que eu vou chamar também de solução candidata aqui, né, é um vetor de atributos. No nosso caso, ele tem é um vetor com 10 elevado a 10 atributos. Tá? Nem todo vetor é lido. Tem os introns, que representam 25% do genoma, né? E tem DNA não codificante. Os introns possivelmente foram usados no passado. Né? Ele é DNA codificante, ele codifica certas proteínas que não são usadas mais hoje. Então, esses introns não são lidos. Poderiam ser, se fossem lidos, produziriam proteínas, possivelmente, que os dinossauros usaram num passado muito distante, sei lá. Tá? Por falar nisso, né, não cabe aqui, como a gente também falou lá, quando a gente falou se a máquina pode ser inteligente ou não, né, a gente debateu um pouco isso, e aqui também vem aquela questão... A computação evolutiva, de fato, ela entra em conflito com o criacionismo, outras coisas, não cabe debater aqui, tá? É possível conciliar, uns acham que não, outros acham que sim, e não vem ao caso, inclusive, embora o livro do Darwin, chamado A Origem das Espécies, né? Ele, na verdade, não consegue provar a origem da primeira espécie. Né? O que ele consegue mostrar é como as espécies vão se diferenciando. Okay? E, portanto, basta isso para a gente. Se eu consigo evoluir a partir de um indivíduo inapto ao ambiente e depois algumas gerações ter um indivíduo bastante apto, é isso que me importa. É para isso que eu vou usar a computação evolutiva. Tá? Então, vá pensando já matematicamente. Curioso é o seguinte, os biólogos especialistas em genética, eles não têm, não conseguem entender muito bem, pelo menos a maioria deles. Claro que tem aqueles mais capazes de entender a parte computacional, né? Mas mesmo que ele entenda tudo de genética, de biologia molecular, né, quando a gente fala em transpor para o computador, eles ficam meio perdidos, né? Falam, mas como que faz isso, tal? E acho que para vocês é bem simples, né? Vocês sabem que o computador gosta de trabalhar com vetor de atributos, é uma representação muito legal para ele, né? E gosta de trabalhar com operadores que manipulam conteúdo de vetores de atributos, então é algo bem tranquila trazer, né, computação evolutiva para o computador, ok? Bom, eu estava falando um pouquinho de aí, origem das espécies e ancestrais comuns, né? A gente precisa entender, pelo menos isso, eu não cheguei a mencionar essas partes um pouco mais polêmicas na videoaula, né? Veja, é errado colocar que tipo, o homem descende do macaco, por exemplo. Na verdade, os macacos e os homens descendem, têm um ancestral comum, segundo essa teoria, tá? Então, e outra, os ancestrais são os nós intermediários da árvore filogenética, né? Não são conhecidos, são hipotéticos, né? A gente tem que lembrar disso. Não há um ancestral que tem o seu DNA, por exemplo, conhecido na árvore filogenética. A gente só conhece as folhas da árvore, tá? Então, homem e macaco descendem de um mesmo ancestral, tá? E o homem, o Homo sapiens, chegou a conviver com outras espécies humanas, tá? Eu não vou saber agora listar quais, né? Mas teve uma época aí que o Homo sapiens conviveu com o Neandertal, por exemplo, não sei, me veio à cabeça o Neandertal, tá? Então, isso é sabido já hoje por assim, conhecimentos históricos, né? Então, essa questão da evolução é bem mais sofisticada do que a gente normalmente trata, né? Mas vamos lá, vamos. A gente só está comentando e falando desses aspectos porque eles permeiam, são curiosos e cabe debater sobre isso. Mas no nosso curso aqui não teremos tanto tempo e daqui a pouquinho a gente vai para a parte matemática, para a parte de simulação de mundos virtuais, tá? Mas enfim, vale essa sessão inicial de biologia molecular com algumas curiosidades, né? Se temos de 3 a 10 trilhões de células e o conteúdo de uma única célula, quando esticado, dá 1,15 m, se eu empilhar o conteúdo de todas as minhas células, eu faço só do meu organismo, né? Eu faço 4 viagens completas de ida e volta, da Terra ao Sol. É algo bastante impressionante, né? Mas na verdade, onde que está o mais impressionante aqui? É o número de células que nós temos e o fato de todas elas terem o genoma completo. É importante entender isso, né? Por isso que é tão difícil combater alguns casos de câncer aí, né? Que envolve alteração em código genético. Por exemplo, não são os únicos, mas tem casos de câncer onde a célula tem modificações justamente no trecho que controla a parada da reprodução, tá? E se você perturba, troca o código daquele trecho, a célula pode passar a se reproduzir sem parada, tá? E virar um tumor, no caso, um tumor que pode ser maligno, né? Então, é uma das formas de câncer. Agora, temos 3 trilhões, de 3 a 10 trilhões de células, né? E grande parte dela está se reproduzindo, algumas numa velocidade maior, outras menor, né? Algumas estão morrendo, outras se regenerando, enfim. Agora, de fato, detectar todo tipo de câncer, né? Que particularmente esses que advêm de alteração do código genético, né? É algo muito complicado pelas dimensões que a gente está apresentando aqui, ok? Mas enfim, no ser humano nós temos 23 pares de cromossomos, como está aqui no slide 11, né? O número de genes do genoma humano é menor do que o número de genes do arroz, do cachorro, do rato, né? Isso não significa muita coisa, porque o mesmo gene no ser humano pode ser usado para produzir várias coisas, né? Antigamente, há não muitos anos atrás, uma década e meia atrás, ainda havia aquele paradigma de que cada gene produz uma proteína, né? Isso foi derrubado já, e por isso que o número de genomas, não, o número de genes humano, por exemplo, né, ainda não é totalmente conhecido, e talvez nunca seja, né, pela dificuldade que é definir esses múltiplos papéis que um gene tem. É um só fazendo múltiplos papéis, ou é mais de um fazendo menos papéis, ok? Bom, o código genético é degenerado. Eu tenho 64 códons, mas eu tenho apenas 20 aminoácidos, ok? E a leitura é sempre feita numa única direção. Eu não leio a fita da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tem sempre um sentido claro de leitura, ok? Se há uma codificação do anticódon para o aminoácido, sendo que a proteína é uma sequência de aminoácido, é porque na célula existe essa estrutura que eu estou mostrando aqui no slide 16, né, que tem o anticódon de um lado e o aminoácido do outro. Então, toda vez que no RNA que está sendo traduzido, né, tiver o códon GGU, tá? Ele vai concatenar na sequência de aminoácidos a glicina, porque vai aderir a esse códon GGU, essa estrutura aqui que tem o anticódon CCA, tá? E do outro lado tem a glicina, ok? Então, em termos de biologia molecular, a máquina tradutora ou máquina de tradução funciona desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Vai lendo os códons na sequência. Então, aqui a gente está vendo um trecho que a gente chama de exon, não de intron, porque é um trecho expresso, que está sendo expresso, né? Por exemplo, quando a célula da minha pele sofre muita radiação solar, é disparado o processo de leitura de um trecho do código genético que produz melanina, que é uma proteína, tá? Que vai me deixar bronzeado, ok? Então, a radiação solar dispara mecanismos internos da célula que permite que o maquinário vá lá no núcleo, abra a dupla hélice do DNA no trecho que produz melanina, tá? Eu copio aquele trecho da fita template produzindo o RNA mensageiro. O RNA mensageiro migra para o citoplasma, né? Sai do núcleo e ali ele é traduzido várias vezes, né? Então, o processo de produção do RNA mensageiro é a transcrição e o processo de produção da proteína chama-se tradução. Tá? Em computador, nós não vamos precisar produzir proteína, né? Nós vamos simplesmente interpretar o código, o vetor de atributos produzindo o fenótipo, né? Por exemplo, professor, quer dizer que se eu leio lá tipo de camada numa solução candidata de arquitetura de uma rede neural profundo, conv, tá? Então, esse código conv indica que o tipo de camada é convolucional. Pronto, eu produzi proteína, vocês percebem? Eu interpretei o código CONV como se fosse operadores de convolução. E, de fato, eu vou montar, vou construir uma rede neural com aquela camada sendo uma camada convolucional. É uma instrução, é um código que é lido e gera um fenótipo, que é a rede neural como um todo. Tá? É necessário que não haja ambiguidade e que a representação cubra todo o espaço de soluções candidatas, certo? Eu vou parar um pouco aqui para ver se tem alguma dúvida, que já vou começar a falar de operadores e também de o processo de seleção, o algoritmo evolutivo em si. Tudo bem? Nenhuma dúvida, gente? Então, vamos lá. Eu vou dar sequência aqui a esse material. Vou ter que ser um pouco breve, mas eu retorno às 5h30 se não conseguir terminar, tá? Vamos lá. Então, com isso, a gente fecha essa parte. A proteína, para ter um papel importante, ela tem que se dobrar no formato certo. Vocês, não sei se vocês pegaram aquele problema que teve lá na Inglaterra, muitos anos atrás, da vaca louca, né? Teve que sacrificar um monte de vaca. O que é a vaca louca? Tá? É uma proteína que se aloja no cérebro do animal, né? E que também se espalha pelos músculos. Veja que músculo é célula nervosa, né? E ela vibra numa certa frequência que ela destrói todo o tecido no entorno, né? Então, se você ingere carne que tem essa proteína que vibra numa certa frequência, né, você vai pegar a doença quando ela vai para o cérebro e afeta o tecido cerebral, a vaca fica meio boba, né? Por isso que chama doença da vaca louca. Mas é uma proteína que tem uma certa conformação estrutural e uma certa vibração, tá? E que não se destrói facilmente. Então, se você ingere carne de um animal contaminado, você ingere essa proteína que pode se alojar no seu cérebro também, causando danos que pode te levar à morte, tá? Só pelo fato dela ter uma propriedade estrutural e de oscilação, de vibração mecânica mesmo, né? A proteína tem proteínas que vibram, né? Bom, aqui eu vou falar mais sobre outros exemplos de inspiração da natureza no tópico 4 do curso, mas é importante entender que eu entrei aqui, ao implementar um algoritmo evolutivo em computador, eu estou diretamente me inspirando no genoma humano, diretamente, sem dúvida, né? E há outras inspirações. Aqui a gente já vê alguns resultados práticos num contexto mais palpável, né? Vocês estão vendo aí uma antena que tem uma certa conformação angular que maximiza suas propriedades de recepção de sinal ou de transmissão, né? E como se chegou a essa angulação, a esse formato esquisito? Evoluindo virtualmente soluções candidatas que indicavam qual que é o vetor de atributos, professor? O ângulo, talvez o número de trechos retos, né, de segmentos retos, e o ângulo formado entre eles. Tá claro? Para vocês é óbvio isso, né? Se eu represento soluções candidatas para construir uma antena dessa, né? A partir de quantos segmentos retos vai ter e que ângulo vão formar entre segmentos consecutivos, né? Eu monto uma antena, eu chego a um fenótipo único, vocês concordam? Beleza. Então, vamos lá, vamos falar, aqui tem outros exemplos, tudo. Então, vamos falar dos fundamentos, né? Eu já falei, eu preciso saber representar soluções candidatas. Eu vou trabalhar com uma população que, a partir dela, eu vou gerar uma nova população, uma população da próxima geração. Tá? Para isso, eu vou avaliar esses indivíduos, aplicar a seleção natural de Darwin, que é a sobrevivência do mais apto, e aplicar operadores genéticos, mutação e crossover. Ok? A boa notícia aqui é que na representação de indivíduos eu só tenho 3 códigos possíveis, né? Código binário, inteiro e em ponto flutuante. Eu posso ter codificações que não são vetores, né? São árvores sintáticas, por exemplo, quando eu evoluo programas de computador, eu estou evoluindo árvores sintáticas, né? Mas, enfim, vamos falar de vetores de atributos por aqui, né? Então, esses vetores podem ser de valores binários, inteiros ou ponto flutuante. Se as operações que eu tenho são apenas mutação e crossover, e aqui a gente vai ver só elas, né? Então, eu preciso ter um operador de mutação para código binário, um para código inteiro, um para ponto flutuante, ok? Mesma coisa para crossover. Eu tenho que ter um operador de crossover especializado para codificação binária, inteira, outro para inteira e outro para ponto flutuante, certo? E posso ter tudo no mesmo indivíduo. Se eu tiver, por exemplo, representando toda uma rede neural profunda, não só sua arquitetura, mas, sei lá, número de neurônios, que faz parte da arquitetura, veja, é uma codificação inteira. O tipo de camada é um atributo categórico. Já a dimensão do filtro convolucional é um atributo inteiro. Número de neurônios é um atributo inteiro. Se eu tiver evoluindo também pesos da rede neural, eu tenho valores em ponto flutuante. Tá? Então, eu posso ter tudo nesse vetor de atributos, certo? E aí, quando eu for aplicar a mutação, se eu escolher um elemento que é um código binário, eu vou aplicar um operador para código binário, senão para inteiro, senão para ponto flutuante, certo? Então, eu não vou entrar em detalhe dos operadores aqui, a videoaula está bem completa nesse sentido, e eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de seleção agora. Então, se eu tenho que, então deixa eu passar a parte de operadores aqui. Esse slide é o mais importante da videoaula, é o slide 32, Depois vocês assistam a videoaula, ou quem já assistiu, volte ao trecho que eu falo do slide 32, né? Ele mostra essa visão pictórica da força evolutiva, né? Imagine, eu estou fazendo aqui uma geração, imagine fazer 1 milhão de gerações, ok? Então, o poder do algoritmo evolutivo não está na sua complexidade, está simplesmente na repetição desse ciclo muito simples que aparece aqui no slide 33 e em pseudocódigo aparece no slide 34, ok? Então, vou falar um pouquinho, tem um pouco do histórico aqui. Eu apresento dois algoritmos evolutivos, né? A estratégia evolutiva e o algoritmo genético. Se vocês tiverem dúvidas em relação a eles, me perguntem a partir das 5:30. Tá? E também falo um pouco de sistemas classificadores, onde aqui eu evoluo regras. Isso é muito importante num curso de inteligência artificial. A gente vai falar de sistemas especialistas na parte 2, né? E um sistema especialista nada mais é do que um conjunto de regras, né? E que aqui eu estou chamando de sistemas classificadores, que o próprio autor, mais para frente, na bibliografia dele, ele vai chamar de sistemas complexos adaptativos. Porque você vai trocando as regras ao longo do tempo, ok? Eu não vou ter tempo de tratar disso agora. Então, de codificação, eu já comentei, são 3 tipos de códigos e 1 operador de mutação para cada código e 1 operador de crossover também. Vamos falar da seleção, então. Operadores de seleção. Cabe no slide também. Os principais são o algoritmo da roleta, o torneio de P jogadores, o rank, que é uma seleção de roleta, que eu já vou explicar a diferença agora, e a seleção biclassista ou elitista. Tá? A ideia é a seguinte, o que, que o Darwin falou? Os indivíduos mais aptos têm mais chance de sobreviver e gerar descendentes. É exatamente isso que eu quero aqui, né? Então, se eu atribuo uma porção da fatia de pizza na roleta, né, maior para os indivíduos mais aptos e escolho uniformemente, né, jogo a roleta lá, a bolinha na roleta, ela vai cair com igual probabilidade em qualquer ponto da roleta, você concorda que a chance de eu escolher o indivíduo mais apto é maior porque eu atribuí uma fatia de pizza maior para ele, ok? E esse é o algoritmo da roleta, né? Qual que é o problema desse algoritmo? Indivíduos que começam a ficar muito melhores que os demais na população começam a ter fatias da roleta proporcionais, né, muito maiores. E daqui a pouco, em pouquíssimas gerações, eu perco toda a diversidade, certo? Então, o algoritmo aqui baseado em torneio, ele tem um melhor controle de diversidade, principalmente para valores de P pequenos. 2, 3, até 5 no máximo. Tá? Quanto maior P, maior é a pressão seletiva e a diversidade vai cair também muito rapidamente. Eu preciso ter diversidade. Tá? Entendamos que a força do algoritmo evolutivo, além de eu poder fazer muitas gerações em poucos segundos, né? É fazer uma exploração esperta, inteligente do espaço de busca. Tá? E quando descobrir, ao explorar, né? Quando descobrir regiões promissoras, fazer a explotação dessas regiões. Ok? E explotar significa intensificar a busca naquela região que eu já descobri ser promissora, ok? A pressão seletiva aumentando, eu reduzo muito rapidamente a diversidade na população e, portanto, eu reduzo muito o poder exploratório, ok? Então, no slide 59 eu ilustro o algoritmo da roleta. No slide 60 eu defino adequadamente a seleção por torneio, depois vocês leiam aqui, caso ou assistam a videoaula que eu explico adequadamente. E é importante destacar, tenho mais duas coisinhas para falar apenas, tá? Destacar a questão dos operadores de busca local. Mas, professor, o senhor já não disse que a exploração é esperta, é inteligente e que há explotação local, né? E, portanto, há as duas coisas, né? O algoritmo explora e intensifica. Tudo bem, é verdade, tá? E são algoritmos competentes. E quanto mais indivíduos eu ponho na população, quanto mais gerações, mais competentes eles se tornam, tá? Mas mesmo assim há problemas muito desafiadores. E se eu puder estudar o problema, detectar, por exemplo, simetrias ou outras especificidades do problema, eu posso desenvolver operadores de busca local que me ajudem, tá? Alguns operadores de busca local são chamados algoritmos meméticos, que remetem ao conceito de meme, que é o chamado gene cultural. E vocês vão entender aqui a analogia que eu vou fazer, né? Então, se fala, assim, de gene cultural, tá? Que é uma ideia, né? Se a ideia é boa, ela vai ser herdada por muitas pessoas, ela vai se propagar pela população, né? Se a ideia é menos competente que outra, ela tende à extinção, ok? Então, dá para trabalhar com o conceito de cultura, de ideias, tá? Como eu trabalho com evolução de código genético também, certo? E a busca local pode ser entendido como o chamado gene cultural. Você pega um indivíduo inteligente. Se ele não é provocado num ambiente que desafia intelectualmente, né, ele não vai usar o potencial intelectual dele, certo? Mas se ele for provocado, for desafiado e viver num ambiente saudável, né, ele vai conseguir explorar no limite, vamos dizer assim, o seu potencial intelectual, ok? Então, a busca local tem esse papel de intensificar a exploração do potencial das soluções candidatas, ok? Só mais um comentário aqui sobre cardinalidade, né, de espaços de busca. Daí eu fecho aqui. Essa sessão parece meio fora, é uma sessão de matemática discreta. Vocês têm cursos específicos para isso, pelo menos o pessoal de engenharia de computação, tá? Mas aqui é fundamental que nós saibamos mensurar o tamanho dos espaços matemáticos de busca, porque eu preciso entender o quão desafiador vai ser a minha tarefa, ok? Então, é uma sessão muito importante e o slide mais decisivo dela é esse daqui, é o slide 88, que fala da tabela de contagens e coleções, ok? Então, eu encerro por aqui essa videoaula, a sessão 1, né? Se vocês tiverem alguma dúvida bem rápida, eu posso sanar agora, senão eu retorno às 5h30, vamos torcer sem nenhum problema técnico, ok? Vamos lá, alguma dúvida por hora? Bom, então, não havendo dúvidas, eu agradeço a atenção de todos, me despeço por aqui e retornarei às 5h30, então. Um abraço a todos.